Grande do Sul. Ali começa um mistério, né, que vem se arrastando desde então. Um lugar distante, quieto, que só não está mais silencioso por conta do vento, né, que atravessa aí a extensa fileira dos pinheiros cultivadas na sede da fazenda. Foi o capricho deixado que contorna o caminho, tornando aí mais saudoso. Então aí temos uma matéria que inclusive foi publicada nos jornais, falando exatamente disso, né, de um fato aí que chama atenção, porque até hoje não tem solução. E nós estamos em contato com o Dr. Luiz Fernando Pereira Neto, advogado, inclusive estamos aí com uma live no Facebook, para trazer a participação do Dr. Luiz Fernando Pereira Neto, advogado, e sabermos mais sobre essa situação e as suas implicações, o que vem sendo feito nesses últimos anos. Dr. Luiz Fernando Pereira Neto, muito bom dia.
Bom dia, Flávio. Ouvintes da nossa cacique mais nova, é um prazer estar falando com os conterrâneos sobre um fato tão rumoroso e ao mesmo tempo tão complexo como é este que envolve a comunidade do Barracão, Flávio.
Pois é, e como o senhor tem atuado aí nessa causa, doutor Luiz Fernando?
Bom, eu tenho atuado desde o início dela, inicialmente representando um dos herdeiros, são dois irmãos que são herdeiros, e agora representando o segundo irmão nessa última fase. Já são 5 anos que decorrem desde o sumiço, do desaparecimento do senhor Romeu, e nós então agora, diante desse prazo dos 5 anos, nós estamos retomando uma divulgação, sobretudo para que, através do auxílio inestimável da mídia, da imprensa, e enquanto lagoense, sei do grande espectro que a Cacique tem em termos de audiência em toda a nossa região, o Barracão faz parte da querida Grande Lagoa Vermelha, né? E a nossa grande esperança, Flávio e ouvintes, é que alguém que esteja na nossa escuta neste momento possa, mesmo que depois de 5 anos, trazer a verdade dos fatos e, ao mesmo tempo, tranquilizar esta família que necessita saber, sobretudo, daquilo que efetivamente aconteceu naquela tarde do dia 24 de agosto de 2015, quando desapareceu o senhor Romeu, e nunca mais tivemos qualquer tipo de notícia sua.
Pelas informações que nós temos, nada foi levado da propriedade, nem mesmo documentos, pertences ou sua caminhonete. Todavia, não foi localizada a arma do seu Romeu. Como é que foi essa situação? O que teria sido levantado através do inquérito, doutor Luiz Fernando?
O inquérito ele foi bastante vasto. Na época do desaparecimento, foram feitas buscas em toda a propriedade, inclusive com cães farejadores, mas nada acabou sendo descoberto. O que é importante aqui destacar é que não houve nenhum tipo de violência em relação a qualquer tipo de objeto da fazenda, né? Como destacado bem, apenas a arma é que acabou desaparecendo junto com a vítima. Então, portanto, há uma conclusão talvez um tanto óbvia que se ele saiu da propriedade junto de alguém, esta pessoa era de sua extrema confiança, porque não há sinais de arrombamento nas portas, janelas, absolutamente nada. Nem sequer a sua caminhonete, o seu automóvel, portanto, foi levado, né? Então, apenas sumiu a pessoa em si com a sua arma. Então, realmente, um enigma, ou melhor, vários enigmas aí que precisam ser respondidos.
Ele deixou 2 filhos, doutor Luiz Fernando?
Deixou 2 filhos, 2 herdeiros, em que também são estes filhos que mais hoje se preocupam com essa ausência. Isso é importante destacar aqui, Flávio, 5 anos após o desaparecimento, é declarada a ausência civil, e aí essa ausência, juridicamente falando, ela tem sérios efeitos em relação a patrimônio, em relação à herança desses filhos. Então, sobretudo, o nosso interesse é justamente, nesse momento, talvez evitar que o fato juridicamente posto, ele acabe se definindo, porque ninguém pode ficar desaparecido eternamente. Então, depois de um prazo de 5 anos, é que é declarado um óbito presumido, que nós chamamos, na justiça, para que a herança ela seja partilhada entre os herdeiros.
E os filhos chegaram a estabelecer alguma recompensa por informações ou mesmo pela localização do seu pai? Foi feita essa tentativa, doutor Luiz Fernando?
Na época não se chegou exatamente a isso. Nós chegamos, inclusive, para auxiliar o trabalho, que foi incansável e que foi, sim, muito vasto da Polícia Civil do Barracão, que, aliás, o inquérito ainda não está fechado, não está finalizado, então outras diligências ainda podem ser tomadas, não há problema nisso. Nós, enquanto familiares, na época defendia os interesses do outro herdeiro, nós chegamos, inclusive, a contratar um investigador privado para auxiliar nas buscas, mas, ainda assim, nós não conseguimos indícios tão sérios que levasse, talvez, a uma provável autoria de alguém. Né? Nós estamos falando de um senhor de 86 anos, que hoje estaria com 91 anos, então, possivelmente, provavelmente, com sérias necessidades de locomoção. Na época, o seu Romeu era uma pessoa que estava em ótimo estado de saúde, né? Mas, passados 5 anos, já nós não saberíamos que isso seria correto. Não chegamos, na época, a oferecer nenhum tipo de recompensa, mas isso, talvez, através de alguma informação que efetivamente seja concreta, pode ser, inclusive, ventilado até mesmo no dia de hoje.
Pois é, ele deixa um grande patrimônio e era uma pessoa, né, que era muito correta pelas informações que a investigação acabou levantando. A primeira hipótese foi pelo homicídio, doutor Luiz Fernando.
Sim, as linhas investigativas elas não excluíram, Flávio, nenhum tipo de abordagem. Então, na prática, não se excluiu a possibilidade de qualquer um daqueles que teriam, direto ou indiretamente, algum interesse, né, patrimonial em termos de herança. Então, isso é importante também dizer que, até mesmo a popularmente chamada máquina da mentira ou detector de mentiras, né, que na verdade é um equipamento em que a Polícia Civil ela opera e o faz basicamente em Porto Alegre, envolveu todos aqueles que poderiam ser supostamente suspeitos, mas não concluiu nenhum indício em relação a nenhum dos supostamente poderiam ser considerados suspeitos, né, também. E, quer dizer, tudo que estava ao alcance, ao menos da polícia do Barracão, foi feito. Foram ouvidas muitas pessoas, dezenas de pessoas, inclusive indicados pelas partes, mesmo na condição de assistente de acusação, representando supostamente uma vítima ou defesa, mas ainda assim, nada assim tão concreto que pudesse levar talvez a um indiciamento concreto e depois uma denúncia, responder um processo, enfim. Porque esse tipo também de crime, Flávio, se for considerado um crime, né, sempre é bastante complexo, porque não há materialidade, ao menos, do cadáver, do corpo, né, que seria algo básico para que a criminalística pudesse, através da perícia, apontar para algum outro indício mais forte, né? E algo que nós nunca tivemos. Apesar de que a jurisprudência brasileira, ela tem casos, sim, como foi, por exemplo, o caso do goleiro Bruno, lá em Minas Gerais, de conhecimento de toda a população, em que nós não tivemos a localização do cadáver e ainda assim tivemos uma condenação daqueles 3 envolvidos, né? O goleiro e mais os seus coautores do fato. Agora, era uma situação diferente, porque tinha DNA, tinha sangue, tinha uma série de outros elementos que nós não temos no caso do Barracão. Então, eu diria que é um caso ainda mais complexo por tudo aquilo que circunda o fato do que casos de repercussão nacional e internacional como esse que me referi agora.
Doutor Luiz Fernando, o que chama atenção é que a mesma família não sabia que o seu Romeu tinha feito um testamento poucos dias antes do seu desaparecimento.
É um fato tão nebuloso e tem tantas variantes que, De fato, também essa questão do testamento, ela causa algum tipo de interrogações, e essas interrogações, elas são justamente elas que a família mais se angustia e gostaria de saber as respostas, que são interrogações que estão no ar há 5 anos. Então, apenas para que também os ouvintes compreendam esse contexto todo dessa rica história tão complexa que é, um ano antes do aparecimento, do desaparecimento, aproximadamente, o seu Romeu ele tem uma perda, uma tragédia pessoal muito forte. Ele morava nessa mesma residência, próxima à cidade e às margens da BR-470, que liga, inclusive, a nossa Lagoa Vermelha, o Barracão, ele morava com a sua esposa, né? E aí, depois de uma segunda invasão à sua propriedade, em um infortúnio da sua vida, em que nós chamamos no direito penal exatamente como erro de tipo, ele, sob um erro de percepção, entende que está sendo roubado, o que, aliás, na nossa região, infelizmente, é muito comum, né, os abigeatos, etc., das propriedades rurais, que não têm a mesma iluminação, a mesma segurança de propriedades urbanas, e ele dispara com a sua arma e acaba, em uma tragédia, levando a óbito a sua esposa. Isso um ano e um pouco mais, um ano e um mês, mais ou menos, antes do seu desaparecimento. A partir daí, esse inquérito também concluiu exatamente nessa linha, que efetivamente foi um acidente de parte dele, etc. Ele passa a residir sozinho, mas em seguida já, em pouquíssimo tempo, acaba fazendo um testamento. Certamente esse testamento também será discutido em relação à sua validade na justiça, até porque fez o testamento em um momento que estava seriamente abalado por essa tragédia pessoal, né, mas a justiça é que vai decidir em relação a essa validade ou não. E ao mesmo tempo, claro que podemos falar sobre ele, porque ele acabou sendo juntado como um documento dentro do inventário provisório do seu Romeu, que está tramitando na comarca de São José do Ouro, já que Barracão faz parte da comarca de São José. Mas, de toda sorte, também houve esse elemento que leva a, como eu disse, a outras perguntas, de tantas que são, e todas elas sem resposta, né? É por isso que nós estamos também divulgando esses fatos agora, no aniversário de 5 anos, justamente para tentar, quem sabe, no apagar das luzes aí de uma declaração de ausência por parte do seu Romeu, ter realmente a verdade dos fatos. Porque, afinal, Flávio, nunca é demais para isso, até porque nós entendemos que alguém haverá de saber o que efetivamente aconteceu naquele momento. Como, por exemplo, nós, agora há pouco, 2 semanas atrás, os ouvintes devem ter acompanhado, nós tivemos o desaparecimento de uma menina de 18 anos na cidade de Soledade, e a partir de buscas incansáveis da Polícia Civil, se chegou ao cadáver, e a partir daí também agora se chegou ao principal suspeito, que inclusive naquele caso está foragido. Então é isso que nós ambicionamos, né? E temos essa esperança, sobretudo no nome da família, para que, se efetivamente o seu Romeu foi morto, ele tenha condições de ter um funeral com todas as honras que sempre foi merecedor. Se não, bom, então assim se desvenda o mistério de alguma maneira. Do contrário, nós teremos a declaração da ausência e aí o partilhamento dos bens.
E existe um prazo para isso, doutor Luiz Fernando, já que passam 5 anos, se não houver a localização de um corpo ou qualquer informação sobre o paradeiro, né, do seu Romeu, o testamento vai ser validado? Ele deixava parte do patrimônio para um sobrinho que busca um reconhecimento de paternidade afetiva. Como é que fica essa situação em termos de inventário? A família concorda com isso, os filhos que ficaram?
Exatamente o que eu abordava antes, né, no sentido da ausência, né? Ninguém pode ser declarado desaparecido eternamente. Então, chega ao prazo de 5 anos, por isso essa data para nós ela é fundamental que nós possamos utilizar justamente da capacidade midiática que nós temos na nossa região, através dos canais de comunicação que temos, porque a partir dos 5 anos, claro que aí há alguns prazos ainda recursais na justiça, né? Mas poderá haver a declaração da nulidade, da ausência do seu rumor. E a partir do momento que ele é considerado ausente, desde que também novos fatos não ocorram, nós não estaremos mais a tratar do seu óbito, porque o óbito passa a ser presumido. E aí nós trataremos apenas das questões patrimoniais, questões de herança, né, basicamente. Que aí nós temos 2 filhos, sim, legítimos, que buscam isso, e também há um sobrinho que hoje, inclusive, não posso falar muito sobre essa ação, porque ela está tramitando em sigilo de justiça, a questão da investigação da paternidade. Ele busca essa paternidade para, então, se a justiça assim entender, aí passa também a ser herdeiro. Essa situação está indefinida, porque está em tramitação. E, ao mesmo tempo, claro que se discutirá a validade jurídica, legal, desse testamento, que também já está sendo debatido na justiça, direta e indiretamente. Ou seja, sob o ponto de vista patrimonial, sem dúvida, ainda haverão vários embates jurídicos que possivelmente permearão o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também os tribunais superiores em Brasília. Mas a nossa preocupação hoje, ela muito mais é nas últimas, talvez, tentativas que nós tenhamos, 5 anos depois, porque realmente nós não ainda descansamos enquanto representantes da família e não nos conformamos com essa condição de indefinição em relação àquilo tudo que aconteceu no dia 24 de agosto de 2015, naquela propriedade lá do Barracão.
Vamos aguardar, então, todo o desenrolar desse processo longo, né, e que deixa aí, como o senhor disse, uma série de enigmas, mas estamos aqui à disposição para qualquer novidade que surgir no caso, doutor Luiz Fernando. Muito obrigado pela atenção, pela sua entrevista.
Muito obrigado a você, Flávio, e a tua rádio, Cacique, estimada, e sem dúvida alguma, agradecemos pelo espaço e, sobretudo, o alcance que tem para que, quem sabe, consigamos, com a ajuda da rádio, resolver esses enigmas, como eu disse, que nunca é tarde. Espero estar falando agora com alguém que possa se dirigir à delegacia do Barracão e, quem sabe, trazer elementos novos para a investigação. Muito obrigado.
Dr. Luiz Fernando Pereira Neto, advogado, participou do nosso programa, inclusive através de uma live aí no Face, né, trazendo informações sobre o mistério em Barracão, a família que espera 5 anos por notícias do seu Romeu Silveira Pacheco, na época viúvo de 86 anos, que morava sozinho às margens da BR-470 e que deixa um patrimônio aí extenso de 2.500 hectares de terra, tem 2 filhos e teria aí um sobrinho buscando também reconhecimento de paternidade afetiva, aquele que morava lá com o seu Romeu, né? Nunca mais foi encontrada informação, notícia aí sobre o que poderia ter acontecido com essa pessoa desaparecida. E qualquer informação, como dizia o doutor Luiz Fernando, pode ser levada até mesmo à delegacia lá de São José do Ouro, que é responsável por esse inquérito policial. São 9h39.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
InfoEI, a internet de Lagoa, informa a hora.
Hora certa.
9h40.
InfoEI é Infofibra, a internet de Lagoa. Instalação de internet gratuita para todos os planos. Aproveite, confira nossa dica. Muita gente não sabe, mas a quantidade de dispositivos conectados no mesmo roteador influencia no desempenho do aparelho e, consequentemente, da internet. Verifique com a InfoEI qual é o roteador ideal para você. Aproveite a instalação gratuita e vem para a InfoEI. Afonso Pena, fone 3358-5811.
Saúde mental deve ser prioridade em sua vida. Agende sua consulta com a psicóloga Bruna Abraão, especialista com orientação psicanalítica. Atende crianças, adolescentes e adultos junto à Neuroclínica, em Lagoa Vermelha. Fone 999-76-1269.
Futebol é na tua Rádio Cacique. O futebol está de volta na programação da tua rádio. Viva as emoções do Gauchão, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores da América. Torcendo pelo seu time do coração. Acompanhe todos os jogos da dupla Grenal na tua rádio. Com o patrocínio das seguintes empresas.
Central Farma, pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamo Seguros informa que já está contratando seguro agrícola com subvenção para safras de milho e soja. Venha conferir as condições na Agamo. Elo Calçados na Rede Mundi, tudo em calçados, tudo em família. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas. Na Aquilo Bonotto e Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar.
Temática. O que acontece é assunto.
9h42, temperatura 14 graus em Lagoa Vermelha, né? Nós estamos aí com o tempo firme, uma temperatura agradável que já lembra a primavera, até as flores já estão aparecendo aí nos arvoredos, né? Muitas laranjeiras floridas, pessegueiros aí nessa época. Estamos caminhando já para a primavera desse ano. São 9h42, nós vamos agora trazer informações de Brasília com o repórter Felipe Moura.
O novo normal, ao qual o mundo está se adaptando em meio à pandemia da Covid-19, promete modificar definitivamente as relações de trabalho. Antes resistentes em adotar o regime de trabalho remoto regulamentado pela lei brasileira, muitas empresas se viram forçadas a aderir ao home office em decorrência da crise que o novo coronavírus causou. De acordo com o